Jonirds. Está começando mais um capítulo do podcast Jonirds aqui com vocês. E hoje estamos com ele novamente, Gabs.
Salve, salve minha turminha, tudo bem com vocês? Sentiram minha saudade? Talvez não, mas eu sentia de vocês, como sempre.
Hoje não teve o ao vivo pontual?
Hoje não, porque eu não tô mais tão ao vivo e não tenho sido muito pontual. Mas, sempre que possível, eu juro que eu tento.
Eu gostei. Entendi. Da sinceridade.
Né, dessa vez ele foi verdadeiro.
Eu posso vacilar, mas eu sou sincero.
Entendi. Estamos com ele aqui que já fez alguns comentários. Gusta?
E aí, minha galera? Meu, eu finalmente, depois de... Eu não sei quantos episódios a gente já gravou, mas eu pensei numa coisa e eu quero usar hoje. Hoje. Opa.
Mas pra começar?
É, pra tá. Ser a minha intro nos episódios. Quando eu for falar oi pro pessoal, o que eu vou fazer?
Então peraí que eu vou te chamar de novo e aí você faz.
Não, mas eu tenho que explicar antes, porque senão não vai fazer o menor sentido, velho.
O que faz sentido aqui, Gu?
Beleza, gostei.
Então tá bom, depois você explica por quê.
Tá.
Só pra ficar aquele ponto de interrogação.
Demorou.
Então, vamos de novo. E com vocês, Gusta?
Medo de não ter que ir ao menos que o senhor é meu.
Ah, eu sei o que você fez.
O que eu fiz?
Você começou, colocou no seu celular a palavra que é o tema do dia.
Quem disse? Você está dando spoiler.
Não, você que deu spoiler, é que eu sou inteligente.
Não, mas foi isso mesmo, que caramba, você é muito esperto.
E depois você saiu completando automaticamente no celular.
Eu fiquei apertando a tecla do meio até eu achar que não dava mais pra ficar.
Caraca,
nessa.
Você é muito detetive, cara, parabéns.
Eu sou foda, cara,
mano,
eu sou
não,
foda.
Ele não precisaria nem investigar, tá ligado?
Eu matei na hora que você começou a falar coisa que não fazia sentido nenhum, mas você tava falando com propriedade.
Você é um gênio, Jé, você é um gênio.
Obrigado, cara. Então isso vai acontecer todos os podcasts?
Todos. Essa é a minha forma de entrar nos episódios e... Não necessariamente vai ter que ser a palavra do tema, né? Porque tem muitas vezes que eu nem sei qual que vai ser o tema.
Exatamente. Hoje a gente conversou. Apesar de ninguém saber o que falar, a gente conversou do tema.
É, então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma palavra aleatória que vem na minha cabeça e boa.
Eu achei original.
Se eu lembrar, eu vou te dar uma palavra e você faz. Na hora que
Show.
Eu for te apresentar.
Incrível. Ótimo.
Então tá bom.
A palavra é...
Paquígrafo.
Né?
Aí Moisés. Eu não vou saber nem escrever essa porra.
Vai ser Moisés.
Moisés.
Coronavírus, que já tá na moda.
Misericórdia, gente.
Aproveita, né? Já estão falando pouco do cara.
Exatamente, já que a gente tá falando pouco, nós não vamos falar de coronavírus, mas nós vamos falar o que ele está causando na população, diria mais do que mundial, acho que interplanetária. Acho que os ETs estão com medo de corona, porque...
Eles devem fazer fila no mercado deles pra comprar o papel higiênico também.
Exatamente.
Eles estão brigando pelo álcool em gel deles. A Terra é muito perto, vai que chega.
É, porra,
dá
sei
um
lá.
Astronauta atrás aqui.
Exatamente, vai que um astronauta vai pra Lua, vai pra Marte e leva o coronavírus.
É uma possibilidade, hein?
Exatamente, eles já estão montando um estoque de papel higiênico.
Caralho, imagina que louco, mano. O astronauta vai pra lá, aí vai cumprimentar os caras lá, os ETs. Os ETs cumprimentam igual a gente, dando a mão. Aí passa o corona pro ET de Marte e acaba com Marte, porque os caras não têm defesa.
Caramba, é verdade.
Porra, ia ser louco demais.
Você fez até lembrar um filme, cara, que tem um final... Ah, é Guerra dos Mundos, o remake lá do Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, já assistiram?
Uhum.
O final é bem isso, tá ligado? Que no fim os ETs, eles não tinham... O organismo deles não combatem, tipo, como é a vida na Terra, tá ligado? Eles simplesmente
Sim.
tiram a proteção lá e morrem.
É, eles falam, né, que, tipo, eles perderam muito, tipo, os humanos perderam as batalhas e tal, mas no final, o que matou os ETs foi o planeta Terra, que o que mata ele foi o vírus, né? Eles começam a pegar os vírus e, como eles não têm defesa, eles morrem.
Olha só que coisa estranha.
E tem um outro de ET que é da hora, não sei se vocês já viram, só que eu não vou me lembrar o nome, que eles matam com shampoo.
Shampoo, cara?
É, mano, que os ETs têm, tipo, tem um bagulho que tem no shampoo lá.
Ah, é, caspa. Aí eles passam clear e acabam com os ETs.
Clear, acaba com tudo, até com os ETs.
Cristiano Ronaldo é o protagonista do filme.
Cara, na verdade...
Cara, eu achei incrível.
É um filme... Oh, porra, daria uma boa propaganda, hein, cara. Clear, acaba com tudo, até com os ETs. Aí tá o Cristiano Ronaldo, assim, petecando a bola, pá. E pisando em um ET. Não, mas esse filme, tem algum produto químico, que eu não lembro qual é, que tem lá no shampoo. Aí tem, tipo, um ET gigantesco, assim. Eu acho que é o Jack Black, mas não é.
Faz todo sentido, cara, ser ele pra esse tipo de filme.
Né? Eles vão com um caminhão de bombeiro por baixo desse ET gigante, enfia a mangueira no rabo do ET gigante e taca shampoo lá. Aí o ET
explode. Caraca, velho.
Meu, que viagem, cara.
Eu não lembro o nome desse filme, mas a galera que tá ouvindo vai lembrar, com certeza. Mas...
é, alguém vai saber. Sempre tem alguém, né? Que sabe.
É, cinéfilos aqui dos nossos ouvintes.
Never, com certeza.
Não conhecia essa palavra, não, Gabi.
Eu aprendi ontem, tô usando pra qualquer contexto.
Pô, mano, eu aprendi uma chamada perene, velho.
Perene?
Eu perene. Conheço perene.
Ah, eu já ouvi. Ou perene ou perene, eu já ouvi, eu não sei o que significa, mas eu já ouvi.
Perene é alguma coisa do pau, se eu não me engano.
Lógico que não, Jé, caralho, tá viajando, mano.
O perene é, mano.
Ah, perene? Ah, eu já não sei, eu ouvi perene. Perene é quando uma coisa é mais longa, mais trabalhosa.
Então, pau.
Depende do
faz
pau.
Faz todo sentido.
É, às vezes.
A gente viajou um pouquinho nesse começo, mas...
né?
Ah, sim, que é gostoso.
Então... é, já que a gente já falou um pouco aí dos ETs, não tem nada a ver com isso. Se bem que tem muita gente que tem medo de ET, porque esse é o nosso tema. Nosso tema não medo de ET, é medo.
Por isso aí eu falei, caramba, mudou pra ET.
Fodeu, né?
Né? Já falou de palua com corona e tudo mais? Não.
Mas ó, é um tema bom, hein? Fiquem ETs.
Medo de ETs.
Não, ET em geral.
Pra ser mais específico.
Inclusive, medo de ET, vocês já assistiram Contatos de, puta, quarto
imediatos grau? Imediatos de quarto grau, né? Os terceiro. Eu já vi, mano. É o que tem a coruja, né?
Puta, não sei.
Mano, olha, eu não sei. Eu lembro que tinha um animal e ele ficava na janela. E quando o animal tava na janela, era porque o ET ia colar, mano.
Eita porra. Talvez
acho que eu vi outro filme, hein, mano?
É Bird Box.
Acho que eu tô brisando, foi mal, galera, volta aí.
Não, esse eu não lembro, eu sei que, tipo, eles fazem umas filmagens como se fossem reais, tá ligado?
Ah, é, mas agora lembro, é com a Mila Jovovich.
Ah, puta, não você já quer
a
demais.
A Mila Resident Evil.
Tem na mesma, eu não conheço gente assim, velho.
Ah, então foi mal.
Gostei, mas... os cinéfilos de plantão vão ficar felizes.
Com
ficar,
certeza,
eu tô aqui pelos cinéfilos de plantão.
É isso. Então...
é, você é o Maurílio da equipe.
É verdade.
Ah, entendi. Então, esse filme, cara, é um filme que me botou medo, porque eles falam no filme que, tipo, tudo é baseado em fatos reais. Não sei se vocês lembram disso. Só que, tipo, é mó mídia da porra. Não tem nada baseado em fatos reais. Tipo, tem os vídeos como se fosse real, tudo, mas os vídeos que fingem ser reais são falsos, tá ligado?
Que?
Caramba.
É uma inception bem louca do negócio, então.
Sim.
Cara, mas eu acho... eu tenho a seguinte teoria... desculpa, Gabs, te cortar... mas eu sempre tive a teoria de que o filme de terror... ele sempre fala que é baseado em fatos reais... pra dar, tipo, aquele... o marketing do filme de terror é falar que é baseado em fatos reais... pra dar mais medo, tá ligado?
Concordo plenamente.
Eu duvido que qualquer filme de terror tenha sido baseado em fatos reais.
E tem muito filme de terror que é baseado, tipo, em uma história que, tipo, tem no mundo real, mas é só uma história, tipo, não tem embasamento nenhum, tá ligado?
Exato.
Uhum. Caso aconteceu, aí a teoria de algumas pessoas é que foi tudo aquilo filme de terror, mas, né, aconteceu isso às vezes.
Sim, é tipo a Annabelle, né? Se bem que falam que a Annabelle é um bagulho escroto até hoje,
nesse,
né?
Nesse caso aí, tipo, existe mesmo as fitas e tal, tem os livros lá, o casal tá vivo.
Até a boneca, né?
Prefiro nem mexer com essas coisas.
É, não, eu
sabe eu por quê? Eu tenho medo.
Mano, eu tenho muito medo de filme de... eu não assisto filme de terror. Tá ligado a série A Residência da Casa Rio lá?
Sei.
Vocês assistiram?
Eu não assisti.
Tenho medo.
Então, eu não assisti por causa disso. A minha mulher tá assistindo pela terceira vez esses dias.
Caraca.
Porque ela queria... Ela gostou demais. Ela curte esse bagulho de terror.
Sim, falam que é muito bom mesmo, cara.
É, eu ouvi dizer também que é bom, mano.
Não, falam... todo mundo que eu falo fala que é muito bom. Só que eu tenho medo de assistir, cara. Eu não tenho coragem.
Mas, mano... Eu acho que... eu tava pensando uma parada aqui, mano, enquanto a gente falava, né? Eu juntei ET e juntei medo e lembrei do ET de Varginha, mano. Acho que faz todo sentido no momento sobre o que a gente tá falando aqui, cara.
Faz, porque, tipo, isso é até legal você comentar, porque é de uma época em que, tipo, não tinha tanta informação, tá ligado?
Sim.
Então, exatamente. Mó galera achou que era verdade, mano.
Não, mas espera aí, o bagulho do ET de Varginha é real, cara.
Não, ele sim, é... mas eu digo, tipo, acreditam mesmo da Delígena e tudo mais, da filmagem.
Sim, cara, mas essa fita do ET de Varginha é tipo... Tá, assim, real entre aspas, né? Que eu acredito em extraterrestre, na real, mas não sei desse caso. Mas essa fita do ET de Varginha, ela é conhecida mundialmente, porque veio polícia dos Estados Unidos, caralho, a quatro pro Brasil atrás dessa porra.
É, sim, mano.
Essa fita foi muito louco, tensa, velho.
Foi muito louco. E eu acho que o negócio da época, ela dá um tchan a mais pra história, tá ligado? Porque, tipo, hoje em dia eu acho que com a internet, com a tecnologia, dá pra você mascarar umas paradas, criar umas coisas. Naquela época, mano, ia ser muito difícil pra alguém fazer isso.
Sim.
Então, tipo, dá todo um background mais enfadonho aí no meio da história do ET de Varginha.
O que que significa enfadonho?
Eu não sei, Gé, eu achei a palavra bonita. Eu achei que ela fez sentido.
Deve ter aprendido ontem, tá usando em qualquer contexto.
Entendi.
Mano, é naipe perene, eu nem sei se quer dizer aquilo que eu falei, mas eu achei legal.
Entendi.
É isso.
Então, o que, que você falou agora mesmo que eu perguntei? Enfadonho. Então, ET de Varginha é enfadonho.
É enfadonho, mano. É enfadonho por conta do contexto social e a época em que ele foi inserido na cultura brasileira.
Essa parte do ET de Varginha, ela acaba trazendo outras coisas também, tipo chupacabra, tá ligado? Na época que antigamente, tipo, essas lendas urbanas, mano, isso tinha uma força gigantesca, tá ligado?
Pra
justamente,
caralho.
Tipo, era causa. Então, tipo, a história do vô, da avó que contava que via. Minha bisavó, falecida bisavó, cresceu no Paraná, né? Ela lá do Paraná, essa parte da minha família. Lá, tipo, eles viviam em fazenda, num sítio assim, tipo, bem afastado, tá ligado? Mano, o que ela tem de causa, ela chamava de causa, né? Que são histórias dessas coisas. E, tipo, ela conta com uma veracidade incrível, tá ligado? Como se o bagulho acontecesse mesmo. Tipo, o bagulho de lobisomem, de chupacabra, essas coisas. Dos animais morrendo na fazenda. Mano, sem zoeira, tipo, ela começava e eu tinha que levantar e sair fora. Eu não conseguia ficar ouvindo, velho. Que eu sempre não ia dormir à noite.
Cara, você falando isso, eu ia falar antes de você falar, mas inclusive a família da minha mulher é do Paraná. E eu fui visitar eles lá e eu gosto muito dessas histórias desse pessoal de sítio. Então a gente parou na casa de uma tia lá dela que vivia em sítio e tal. E eu perguntei, eu falei, ei, tia, vocês têm muitas histórias e tal? E cara, ela começou a contar também, assim, ela contou um caso de lobisomem também. Cara, mas assim, se não é verdade, tá ligado? Mano, a pessoa pode escrever um livro ou fazer um filme. Porque canta com uma quantidade de detalhe. E com uma forma...
Exato!
Tipo, lembrando, tá ligado? Não, porque tava acontecendo isso... Tipo, cara, não sei. É, pra ser mentira, tem que ser muito bem inventado, velho. É muito estranho.
Já eu devo dizer que poucas vezes alguém falou exatamente o que eu tava pensando na vida, cara. Eu penso a mesma coisa, mano, com todas as letras que você disse.
Ô, oh, posso polemizar?
Pode, deve.
É o caso da religião, velho.
Mas, cara...
É o caso da religião, mano. Quem acredita, você não... Mano, não adianta, não tem como você falar pro cara que ele tá errado, velho.
Então, mas a religião é complexo porque as pessoas muitas... Tipo, por exemplo, Deus. A maioria das pessoas acredita que porque sente e tudo mais. Mas, tipo, ninguém vê Deus.
Exato.
Agora, esse pessoal de sítio, eles falam detalhes do que eles viram, tá ligado?
Sim.
Essa tia da Regiane mesmo conta que viu, tipo, bicho peludo e tal, não sei o quê. E que, tipo, ele arranhou tudo, não sei se era celeiro, mas tipo celeiro, né? Onde ela tava, um bagulho de lata e tudo mais. E assim, era uma riqueza de detalhes, cara, que, tipo, não sei. Pra uma pessoa do tipo que não assiste televisão, não conhece essas coisas, sabe? É muito estranha essa história, assim.
Pode crer. Sim, eu acho que a religião, ela trata muito mais de algo... não sobrenatural, também é sobrenatural, mas algo que não é material, algo que não é ali palpável mesmo, sabe?
Isso
aí, eles falam coisas reais mesmo, que existiu, que aconteceu.
Eu acho que entendi, né? Tipo, eu acho que é uma parada que meio que assim, a religião é como se fosse uma história da Disney, e o bagulho aí das tias é mais... Lenda urbana mesmo, tá ligado? Tipo o Zé do Caixão, quando você... Tipo o Papai Noel, mano, acho que é a melhor forma de descrever. É o Papai Noel.
É o Papai Noel, uma lenda urbana ou é uma fantasia?
Tem várias histórias do Papai Noel, na real, né? Tem histórias que o Papai Noel era ruim e que, tipo, o Papai Noel era, tipo, o homem do saco, tá ligado?
Não deixa de ser.
Tem a história que o Papai Noel vem de São Nicolau, que era um cara que entregava os presentes e pá. E tem a história aí da Coca-Cola, né? Que Papai Noel foi criado pela Coca-Cola como marketing e tudo mais.
Os caras é visionário.
Os caras é visionário, mano.
Ó o bicho vindo, moleque.
falando de medos, assim, eu tenho um medo, cara, que é um medo vergonhoso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de tudo que é da família, assim, parecido com grilo.
Grilo?
Grilo, eu me cago, véio, de medo dessa porra desse bicho. Eu não sei por quê. Eu acho que eu criei essa merda na minha cabeça. Porque, tipo, eu não tinha medo de grilo há uns anos atrás, tá ligado? Só que, sei lá, com o tempo eu comecei a falar, puta, eu tenho medo de grilo, cara, tenho medo de... Só que eu coloquei isso na minha cabeça e agora, tipo, eu não consigo passar perto de grilo, eu cago de medo. Ah, tá, eu lembrei. É que teve uma época que começou a aparecer muito grilo pra onde... Sim, perto de mim. E eu comecei a brincar que os grilos queriam me matar. Eu comecei... todo mundo... Eu sempre falava, ah, essa porra desse grilo aí quer me matar e não sei o quê. Até que um dia apareceu um grilo em casa que era... O nome do grilo é Grilo Soldado. Eu falei, olha aí, mano, os grilos tá mandando até soldado.
Ele veio com M4 nas costas de caçando.
Brabaço, velho.
E assim, cara, eu peguei medo. Eu não... De verdade, eu tenho medo de passar perto. Não é zoeira. Às vezes entra grilo em casa e eu peço pra minha mulher tirar.
Caramba, cara.
Caralho, mano. Eu acho que eu nunca pensei que alguém pudesse ter medo de grilo.
Cara, eu tenho, assim, grilo e sua família. Grilo, louva-a-Deus, gafanhoto.
Nossa, você falou grilo e sua família, achei que era a família do Gustavo. Eu falei, caramba,
mano. Caramba, a família, né, dele é um monte de grilo.
Você tem medo do João Grilo.
Mas pensando nessa parada aí que você falou, eu acho que uma coisa que eu teria medo parecido aí é... Já viram quando tem aquelas infestação de grilo?
Nossa.
Porra, que eles, tipo, vem, tipo, um monte de grilo. Tipo, grilo pra caralho comendo tudo que vem na frente, mano.
Sim, sim, é uma peste, né?
É, então, destrói com as plantações, pá. Isso aí, acho que... Mano, se eu visse um bagulho desse vindo na minha direção, com certeza eu ia ter medo, velho.
Cara, imagina de aranha que tem lá pro lado da Austrália, esses bagulhos assim.
Cara, isso é uma coisa que eu tenho medo, mano. É muito medo, aranha, velho.
Sério?
Mas eu tenho muito medo de aranha, vocês não estão ligados, mano. Tipo, medo de, assim, eu não consigo assistir filme que tem aranha. Pra mim, o pior filme já feito pelo homem é aquele filme das aranhas gigantes, cara.
Aracnofobia?
Qualquer coisa. Mano... É muito medo.
Cara, eu vou falar que eu também não gosto de aranha, velho. Eu sou meio cagaço, assim, porque, tipo... Mano, hoje mesmo, é incrível. Não parece real, né? Mas eu fui sair com o meu dog pra dar um rolê. E, mano, tinha uma aranha esmagada na rua. E ela era muito grande, velho. Acho que ela era tipo aquelas tarântulas, tá ligado?
Nossa, sim.
Aquela aranha que é grande pra caralho. Eu acho que elas nem são venenosas. Tipo, eu não sei se o perigo é tão grande com essas aranhas. Mas só de olhar pra ela, mano, eu já...
Você olha, você vê os pelinhos assim dela, sabe?
É,
que os
pelinhos, mano. Mano,
sem brincadeira, velho. Deu calafrio agora. Eu tô arrepiado aqui só de lembrar desses pelinhos, mano. Tem um cagaço de aranha gigantesco, velho.
Mano, se ela se depilasse, ia tá de boa, né, Gabs?
Talvez, talvez. E aí fica fazendo cosquinha, eu sou sensível com cosquinha.
Às vezes rala, né, também, porque fica raspando.
Rala, é verdade, verdade.
Cara, mas isso me lembrou uma história, você falou que tem medo de filme, né? Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu sempre que eu lembro. A minha mãe, ela tem muito cagaço de cobra, tá ligado? Mas é assim, que ela não vê em foto, ela... Mano, teve uma vez que meu pai me deu uma cobra de plástico, assim, eu cheguei perto dela, ela sabia, ela tava olhando, e ela ficava puta comigo, mandando eu sair de perto com aquela cobra de plástico, porque ela tinha medo, tá ligado?
Caramba, a kermesse aí... deve ser horrível pra ela, festa junina.
Né? Olha a cobra! Ai, meu Deus,
misericórdia. É mentira.
Cara, mas o que aconteceu? Uma vez eu tava na minha casa, né, na casa da minha mãe hoje, né, que eu não moro mais junto, tem a cozinha, tem um corredor e tem a sala, né? A minha mãe tava na sala assistindo um filme, na época não tinha acesso fácil à internet, era a época que tinha muito DVD pirata, liga? Que a galera enchia o cu de comprar DVD pirata, falava 5 por 10 conto.
2 por 10.
É, na 5 por 10, mano, era só DVD são zoados.
Vinha umas capas que não tinha nada a ver com o filme.
Sim, às vezes o DVD às vezes vinha virgem.
E os caras vendiam GTA Rio no PlayStation, mano.
Né? 30 mods diferentes de GTA.
Sim, GTA com Sonic, tá ligado?
É, era bem louco.
É, o CJ vira o Sonic e sai rolando por Los Santos, né? Né?
Então, e aí o que aconteceu? Ela foi aqui perto de casa, né, que tinha um local que vendia, comprou uma caralhada de filme e tava assistindo, né? Aí do nada, eu tava lá na cozinha de boa, ela começa: "Ai, meu meu Deus, tira isso, tira esse filme, pelo amor de Deus, e corre pra cozinha. Eu falei, que foi, mãe? Ai, meu, um filme lá, cheio de cobra, umas cobras gigantes no avião, tira aquilo lá que eu não consigo ver, não consigo nem tirar. Aí, beleza, né? Eu fui lá, de boa, tirei o filme. E aí eu peguei e falei, mãe, qual que é o nome do filme? Ela falou assim, é a capinha Serpentes a Bordo.
Serpentes a Bordo.
Mãe, não, peraí. Eu falei, mãe, você tem medo de cobra, você não consegue ver nem na televisão. Por que que você comprou um filme chamado Serpentes a Bordo? Ela virou pra mim e falou, é que eu pensei que era de ninja.
Nossa, mano. Que... Nossa! Caramba, velho!
É, mano,
caralho, ela brisou assim? Demais, mano.
Demais, velho, demais.
Sua mãe é da hora. Mano, sua mãe é muito da hora. Ela não gosta de cobra, mas gosta de ninja, velho. Gosta de Kung Fu.
Ela achou que, tipo, a serpente seria um ninja, tá ligado? Ai, caralho, velho.
Só aproveitando, gente, momento cinéfilo de novo. Esse filme é com Wesley... Não, era Snipes, não. O Samuel L. Jackson. Muito bom esse filme.
Serpentes a Bordo?
Serpentes a Bordo com Samuel Jackson.
Ai, o moleque palestrinha.
Cara, manja ou não manja?
Sufficifero. Sufficifero,
é isso aí.
Como é que o Coiso fala lá? É... Putz, esqueci, mano. O maluco do... Esqueci
Choque
até o nome do... Choque de Cultura.
Vou ter que mandar aquele clássico, não sei, espero te ajudar.
Informação, Rogerinho, ele fala.
Informação, Rogerinho.
É o Maurílio.
Não, é o Maurílio.
É o outro.
É o mais engraçado lá.
É o mais engraçado.
É ele mesmo.
É ele.
Informação, Rogerinho.
O filho dele que vive.
Todo mundo sabe quem é, não precisa do nome.
Ele fala com a língua preta. Informação, Rogerinho.
É um homem sutre.
Ai, cara, eu vou lembrar.
É o que tem o filho, não é?
É, o do filho dele tem o mesmo nome que ele.
É o pai que tem filho.
Isso,
é o pai que tem filho, é
o
isso.
O filho dele fode tudo, fura o olho, canta um caco de vidro.
É.
E cê, voltando, vocês têm medo de mais alguma coisa, cara?
Putz, cara, eu tenho medo, mas eu não considero medo idiota, velho. Eu considero que é uma parada muito tensa. Que é o cara, medo de não conseguir me locomover, mano.
Não conseguir se locomover, como assim?
É, tipo, sei lá, perder o movimento das pernas, tem que ficar de cama, tetraplégico, tá ligado?
Entendi.
Mano, esse cara, acho que é o maior medo que eu tenho na minha vida, mano. Acho que morrer não passa desse medo, tá ligado?
Caralho, putz, isso eu tenho medo também, velho. Na verdade, o meu medo não é nem ficar com alguma paralisia, vamos dizer assim, com alguma coisa. Meu medo é, tipo, dá trabalho pros outros. Tipo, imagina que alguém tem que limpar sua bunda.
Nossa,
tá,
é verdade.
Nossa, isso aí é trash, mano.
Isso é, velho. Isso sim que eu tenho medo, cara.
Mas eu... É, tipo... Isso também é uma consequência que vem junto, mano. Mas eu acho que... Imagina, cara. Sei lá, velho. Você tem que ficar numa cama. Mano, horrível, velho.
Eu acho que é muito medo também, mano. Não só, tipo, do estado que você vai ficar e de como a sua vida vai mudar, mas é do que você vai deixar pra trás, tá ligado?
É, então.
Tipo, é muita coisa simples que você faz dia a dia que, mano, já era. Não vai mais fazer, tá ligado? Isso daí a gente...
Não dá.
É, de buscar alguma coisa na cozinha, tá ligado? Vai ser um baita esforço pra você fazer isso. Porque você vai... Tá ligado? Você não vai andar pra ir buscar um negócio. Até tipo, sei lá, gosta de jogar bola. Você não vai mais.
Não, sair da cama, velho.
É, exato. Então, é um
cara,
bagulho muito foda.
Isso é um muito medo, tenso.
É um medo muito tenso, mano.
Cara, eu não tenho... Tipo, não é bem um... Quer dizer, é medo, né? Que seria uma fobia, na real. Mas eu odeio quando eu não consigo me mover, me movimentar assim, braço, perna, mas não necessariamente que nesse sentido assim, vamos dizer assim, de perder, né, o movimento. Mas como se alguém estivesse te segurando, liga. Pensa num carro apertado. Mano, eu começo a... Tipo, eu fico muito incomodado, tá ligado?
Eu acho que é aquela parada da paralisia do sono que você falou uma vez, né?
Não, não chega nem ser esse caso, porque a paralisia do sono seria dormindo, né? É tipo acordado mesmo.
Mas você tenta se mexer e não consegue, né?
Não é nem que não consegue. Pensa num lugar extremamente apertado, que, tipo, você não consegue se mexer
porque
você está apertado.
Mano, é tipo claustrofobia, então.
Isso, seria algo nesse sentido, mas não por lugar apertado, que eu digo assim, que você tem
pelo
pouco
sentimento
espaço.
Pelo sentimento de impotência, no caso, tipo, você não conseguir se mover pra não fazer nada.
Cara, não sei. Na verdade, eu acho que é, tipo, quando eu não consigo me mover, eu começo a entrar em pânico, tá ligado? É um pânico, assim. Pensa o seguinte, se amarrarem meus braços, eu vou começar a entrar em pânico, porque eu não vou conseguir movimentar os braços, entendeu?
Entendi.
É nesse sentido, assim, eu tenho... Cara, só de pensar já me incomoda, tá ligado? Já me dá um negócio.
Já dá negocinho.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
E Eu tenho medo também, cara, tava pensando aqui agora, e eu tenho certeza que alguém que vai ouvir esse episódio vai se identificar com o meu medo e vai falar que tem o mesmo medo. Que é invadirem a minha casa enquanto eu tô tomando banho, mano. Nossa, eu tenho muito medo disso.
Caralho, mano, que específico, mano.
Cara, certeza que mais alguém tem esse medo. Porque, velho, você vai estar muito vulnerável, você vai estar pelado, tá ligado?
Mas eu tenho medo de invadir a minha casa a qualquer momento, não quando eu tô tomando.
Beleza, pô, você vai estar... Imagina, velho, você tá tomando banho e os caras, tipo, eles não sabem que você sabe que invadiram a sua casa, tá ligado? Aí pensa, tipo, no pior cenário, você esqueceu a sua toalha. E aí? Você vai ter que pensar, mano, eu vou ter que sair daqui e combater os ladrões pelados sozinho, sem toalha. Molhado.
Mano, mas pensa pelo lado bom, velho. É mais chance dele não querer ficar tão perto de você, né?
É, eu posso usar isso como vantagem, tá ligado?
Mano, você mete um pirocóptero e corre pra cima dele.
É um estagiário bem rápido que machuca.
Tinha um vídeo do tipo, não sei se vocês lembram, que o cara, tipo, arrumava briga na rua e o maluco, ah, vem pra cima então, ele abaixava a calça.
Sim, genial, velho. Genial, genial.
Isso, na verdade, é uma baita estratégia pra qualquer coisa. Quando tá numa situação desconfortável, você vai ser agredido, faz isso pra você ver se a pessoa não vai recuar.
Exatamente. Né? No momento que você fizer ali, ele já vai se arrepender de estar indo pra cima de você.
É o que a gente conversou no episódio de história. Você vai estar sendo tão bizarro que ele vai se sentir mal.
É, exatamente.
Pode crer. Caralho, velho.
Mas, cara, medo... achei seu medo bem específico, Gabs.
Ah, é um medo muito natural que eu passo todo dia quando eu escuto um barulho estranho no banheiro.
Cara, e falar nisso, em banheiro, eu tenho... Cara, eu sou muito cuzão pra coisa de assombração. Eu tenho muito medo, tá ligado?
Ah, eu também.
Eu acho que isso aí é universal, mano.
Ah, não, cara, o meu pai, ele... Eu não sei, né? É até uma essa história de interior. O meu avô, ele faleceu quando meu pai tinha, acho que, 17 para 18 anos. Eu não conheci meu avô, né? E o que aconteceu? Meu pai morava no interior e tal, e falaram pro meu pai, depois de não sei quanto tempo, a pessoa que faleceu, ela visitava a casa onde ela morava. No dia do enterro, a pessoa visitava a casa onde ela morava. Eu acho que era alguma coisa do tipo. Na noite, a pessoa visitava a casa onde ela morava. Tipo, acho que me falaram pra zoar, pra assustar meu pai, né? Deve ser um filho da puta, né? Porque, tipo, o pai dele tinha acabado de morrer.
É, então, né?
O que que meu pai fez, cara? Meu pai foi pra casa esperar meu avô, tá ligado?
Misery, não.
Pra trocar a ideia.
Não faz isso.
Sério, ele me contou, ele falou, cara, eu fui lá que eu queria conversar com... Era meu pai, só não tava em corpo, mas era, tá ligado?
É, mas ele conseguiu trocar uma ideia?
Não apareceu nada, tá ligado? Ele falou que ficou lá de boa e tal, mas não aconteceu nada.
Pode Mano, ter. Eu acho que eu descobri a narração dos filmes de terror. Todo filme de terror, o cara sabe que vai ter o capeta dentro do lugar, ele vai lá e abre a porta. Eu acho que é sempre o cara querendo falar com o pai dele.
Pode ser.
Talvez. Ele que tá buscando respostas.
Só pode, mano.
Voltando à parte de assombração, eu já vi meme do tipo, eu pensava que era só eu, mas não é. Sabe quando você tá lavando a cabeça, aí você tem que fechar o olho pra enxaguar a cabeça?
Exato,
cara. Só eu tá que penso que aparece um demônio no banheiro quando você faz isso.
Eu tinha muito medo quando era menor, velho. Mas muito medo de abrir o olho depois que passar shampoo.
Eu também.
Mano, eu tenho até hoje,
velho. Eu também sentia isso. Hoje eu não sinto mais, mano, mas eu confesso que eu já tive essa fase também.
Não é 100% das vezes, mas quando eu lembro dessa porra, eu fico pensando, mano, caralho.
Sabe qual que é o pior? Que eu fico no cagaço com isso. Quando ele, tipo, o meu medo combi em mim, tá ligado? Que imagina, eu tô sozinho em casa, tomando banho. Tem aquele medo.
Nossa,
de tirar.
Nossa, sim.
Aí na hora que eu passo o fecho o olho e escuto um barulho. Mano!
Porra,
velho! Eu não abro nem da assombração. Eu fico parado encolhido no box, não abro o olho.
Mano, mas isso, fetal, né?
Isso é uma parada que eu acho muito engraçada, mano. Que geralmente as pessoas, quando elas sentem medo, tipo, ah, vai vir uma assombração aqui, pá. O que que eles fazem? Entra embaixo do edredom e fica lá parado. Como se isso fosse ajudar em alguma coisa, tá ligado? Você só tá dando mais motivo pro bagulho vir e te pegar.
É, o edredom é um escudo, né?
É, tipo, ah, se ele não tá me vendo, se eu não tô vendo ele também não tá me vendo.
Não tá, mas é assim que eu penso, cara, se eu não tô vendo... Se eu não tô vendo ninguém, ninguém tá me vendo, cara, sempre assim. Seu segredo da vida.
Eu tenho um sentimento muito ruim quando eu, tipo, tô dormindo sozinho... Tipo, eu sei que minha mulher não tá mais ali, que ela já saiu, ou coisa do tipo. E eu tenho a sensação que tem alguém atrás de mim, né?
Não, puta, não fala que pariu, isso, véio. Mano.
É muito... Até trampando, às vezes, eu fico olhando pra trás. Caralho, mano, que sensação. Caralho, que tem alguém, mano, atrás de mim. Não, eu trampando em casa, né?
Ah, tá.
Kelvin atrás de você.
É, porra, no trabalho vai ter, mano. Mas
foi
em casa, esses
parte.
Dias... esses dias que a gente tá fazendo home office, eu penso, às vezes eu sinto alguma coisa assim, aí eu olho pra trás, falei, caralho.
Obrigado, Gé, não tô conseguindo olhar pra trás aqui agora.
Acho tá... que muita gente tá ouvindo isso.
Terceirizando seus medos pra gente agora.
Você que tá ouvindo aí, olha pra trás. Duvido.
Ou não.
Ou não, né? Porque se você não estiver vendo, ele também não tá te vendo.
É, tem essa. Vai puxando o edredom de costas, aí se você esconde o edredom, tá tudo certo.
É tipo o caso que falaram do Donald Trump lá, que ele não queria fazer o exame de coronavírus, porque ele só ia ter o exame se ele soubesse. Ele só ia ter a doença se ele soubesse.
Mandou aquele mandou o clássico, só é corno, quem sabe.
Exatamente. Eu não vou fazer, tipo, só tem AIDS quem faz exame, tá ligado?
Exatamente. É clássico, pô.
Ai, cara, eu não sabia disso, velho. Valeu.
Não, eu não sei se é verdade também, eu vi os caras falando. E falar nisso, qual é o estado de medo de vocês sobre esse tão falado coronavírus que veio do Bingolim?
Do Bingolim, velho? Como assim?
Não é o nome do bicho, né? Bingolim?
Bingolim, mano.
É o Pangolim. Parece, mano, um Santuru.
Eu nem sei o que é eu nem vi ainda esse bicho, mas não era... Mano, essa parada do coronavírus, o que mais me dá medo, na real, é a quantidade de informação errada que essa porra tá gerando, velho.
Exato,
é
o que eu ia
porque
falar,
até
mano.
Até agora eu não sei se foi morcego, se foi o Bigolim, se não foi o Bigolim, se o Zaloló cura, se cheirar... Mano, eu já vi cada informação absurda...
Ai, meu
da
Deus.
Que esse é o verdadeiro medo. Mano, você não viu isso, mano?
Não, mano.
Eu juro,
o cara,
mano.
Tem que cheirar a coca pra...
Sim. Eu juro que os caras espalhou isso, mano. Eu não sei se alguém foi retardado o suficiente. É, então.
Né?
Até quando não tem, os caras usam, então.
Exato.
Os caras já tá se prevenindo, né?
Exato.
Caralho, não, mas...
Falando sobre o nível de medo, é o que o Gusta falou, mano. Tipo, a situação me dá medo? Me dá medo, mas, tipo, tô de boa, tá ligado? Tento fazer a minha parte. Mas o que mais me dá medo, mano, é a mesma coisa que me dá medo quando não tinha coronavírus. São as pessoas, tá ligado? Que o ser
Sim.
humano, tipo, tem assim, ó, tem o jeito certo, o jeito errado, o jeito de fazer merda. Aí os caras capricham no jeito de fazer merda, tá ligado?
Sim.
É com gosto. Então é, tipo, informação errada, tipo, a galera meio irresponsável que simplesmente tá achando que não é nada, isso me assusta, cara. Me dá medo.
Sim, a gente tá vivendo, cara, tipo... Os anos do fake, que virou fake news, né? Que é nada mais que notícia falsa traduzido pra inglês aí.
British translate automatic.
Mas, tipo...
Eu gostei da vozinha.
As pessoas estão achando legal fazer... Tipo, começou com política e tal, e agora, tipo, tudo é fake news, tá ligado? Só que assim, cara, quando é uma fake news pra você fazer uma piada, é engraçado, é legal. Tipo, o caso lá, esse médico passa 24 horas curando coronavírus lá, aí você vai ver é um ator pornô, tá ligado? Que vestido de médico. Tipo, quando é uma piada, mas os caras estão fazendo um negócio pra enganar os outros sem motivo, tá ligado?
Sem motivo, cara, e tipo, as paradas sérias. E o foda é que assim, mano, tipo, chegou no nível que hoje todo mundo tem acesso à informação e todo mundo consegue repassar a informação, tá ligado? Eu tenho
Sim.
muita galera que só recebe e manda, então tipo, não é nem muito culpa deles, assim, tá ligado? Eles de não ir atrás, né, de verificar, mas é muito fácil, tá ligado, repassar essa fita.
Sim, na real eu acho que é totalmente culpa deles, cara.
É, tipo, eles... devia ir atrás, sim.
Cara, na real, eu acho que o fake news não é algo de agora, tá ligado? Eu acho que é algo que sempre existiu. Tipo, só que anteriormente, assim, como não tinha essa facilidade de você passar isso pra frente, uhum. acabava que não afetava tantas pessoas. Porque, tipo, você contava pra sua tia, pra sua mãe e pá. Acabou, tá ligado? É o seu
Exatamente.
Círculo de pessoas que estão ali próximo.
O seu raio de alcance era muito menor, né, cara?
Exato, mano. Hoje, qualquer pessoa coloca isso na internet, mano, a chance de virar um efeito borboleta muito louco é muito grande, tá ligado?
Exato. Tem os jovens descabeçados que estão gravando podcast aí, mandando informação errada pros outros.
Falando que cheirar loló cura coronavírus.
É?
Cara, mas eu acho que o problema, na real, é que as pessoas acham legal ver um bagulho que eles começaram... Tipo, entre aspas, se tornar realidade, tá ligado? Entre as pessoas acreditar. Tipo, eu vou fingir aqui que se você enfiar uma agulha no nariz, você caga ouro. E tipo, quando ele recebe isso de alguém que ele não enviou, ele se acha o máximo, tá ligado? Um bagulho do tipo. E mano, é ridículo, tá ligado? Tipo, eu acho que é a pior parte de todos. Eu acho que o coronavírus aí é complicado pra caralho. Nem tanto pela mortalidade, mas sim como ele é, tipo, disseminado, tá ligado?
É meio foda, mano. É.
Porque, tipo, eu... Na minha opinião, né, opinião de bosta nenhuma, que eu sou um merda, mas mas o negócio acontece porque, tipo, o bagulho fica incubado 14 dias na pessoa. E pelo que eu entendi, nesses até 14 dias, né, não é exatamente 14, mas e pelo que eu entendi, nesses 14 dias incubado, ele continua transmitindo. E, mano, então se você tá transmitindo pra um monte de gente sem nem saber, tá ligado?
É, isso é foda, cara. Realmente, acho que a pior parte dele é justamente a velocidade e facilidade que ele se espalha, né?
Mas, cara, eu acho que quem tá com mais medo disso é o pessoal de idade, né? Porque é engraçado. A galera fala assim, ah, não, mas só mata velho.
Porra, velho. Mano, tipo, foda-se os velhos, tá ligado? Velho, vocês tinham que ver. Esses dias eu tava indo pro trampo, né? Eu ainda não... Os caras não tinham liberado ainda pra trampar de casa. Aí, tipo, tinha um senhorzinho conversando com outro senhorzinho na calçada, tá ligado? Aí ele tava conversando assim, ele falou, é, mas... É, o que tá acontecendo aí é que criança e velho não tá sobrando um.
Caralho.
Mano, ele falou desse jeito, tipo, mano, caralho, eu achei muito engraçado, velho. Eu sei que eu não deveria, mas, mano, do jeito que ele falou...
Parece não que o coronavírus como. É o grilo soldado carregando M4 nas costas dos anos velhos e as crianças.
Exatamente isso, velho. Foi a imagem que passou na minha cabeça na hora que ele falou isso.
Eu acho que a pior coisa que eu ouvi do coronavírus vindo de uma pessoa assim é que o coronavírus é pra matar os velhos porque a gente tá com muito velho e não tá dando pra pagar a aposentadoria.
Nossa!
É por causa do rombo no INSS.
O INSS? Não, coronavírus.
Mano. Os caras esquece que é no mundo, tá ligado? É,
exato.
Os caras chegou num nível que, puta merda, eu não sabia que dava pra chegar nesse ponto não, velho.
É tenso, cara.
Por isso que eu falo, o ser humano me assusta porque ele não tem limite, ele vive se superando.
É verdade, exato. Cara. Quando você acha que não dá pra piorar, vem uma dessa, né?
Hold my beer.
Mas, cara, uma coisa que eu tava... Eu até conversei com o pessoal sobre isso, né? Acho que todo mundo tá com uma teoria da conspiração com relação ao corona, até porque, tipo, o timing dele e o que aconteceu, aonde aconteceu, foi muito benéfico, assim, entre aspas, né, pra alguns países, digamos assim. Porque, mano, Estados Unidos tava no meio de uma guerra comercial foda, tá ligado, com a China, aí brota um bagulho desse. A própria China tava tendo um monte de... manifestação, né? Os caras não estavam conseguindo mais conter as paradas. E aí vem um bagulho desse. Então, tipo, mano, eu acho que o timing do negócio trouxe uma teoria da conspiração pronta, assim, tá ligado?
Sim, concordo plenamente, cara. Eu
acho que a partir do momento que alguém tem lucro, tem vantagem, benefício com algo, a teoria da conspiração vem automaticamente, tá ligado?
É, então.
Se alguém se deu bem, opa, calma aí.
Ah, assim, uma coisa que eu ouço bastante, que eu não duvido, tá ligado? Mas eu não acho que seja, mas eu não duvido, é que é o bagulho criado em laboratório, né? A gente sempre ouve falar isso quando é uma doença foda, assim.
É, isso não, é verdade.
Tipo assim, eu não duvido, tá ligado? Eu não digo que não, mas eu desacredito um pouco. Mas,
é, cara. Ontem mesmo eu tava trocando essa ideia com meu irmão, velho. Meu irmão fez biologia, ele sabe mais do que eu sobre isso. E ele falou que não tinha como isso ter sido criado em laboratório. Só que, mano, até aí não tinha como um foguete subir e descer, né, velho?
Exato. Acho que esse não ter como é meio...
É muito subjetivo, cara.
Exatamente.
Não tem como, que ninguém fez ainda. Uma hora alguém vai lá e faz.
Não ter como é cinéfilo.
É uma cinefologia braba, cara.
É, cara.
Hoje a gente tá bem em mandar palavra que não foi o melhor sentido só porque acha legal.
Não faz, cara?
É novidade, cara, tem que usar.
Uma coisa que eu vi que eu achei super engraçado é que, tipo assim, o. Que nem a gente falou, né? A doença lá foi comprovada que vem do pingolim, né? E. O pingolim, ele é um bicho, ele parece Santuru, não sei se todo mundo aí vai ter essa
visão do Santuru. Eu não sei o que é Santuru, me explica já.
Porra, o Pokémon, velho, Santuru, o de terra, que ele tem umas escamas nas costas.
Ah,
tá?
Mas é de que geração do Pokémon? Porque eu não conheço.
Da primeira,
não.
Porra.
Os Pokénéfalos vão saber aí no nosso...
Na verdade, é o Sunslash, é os Pokénéfalos. É o Sunslash, não é nem o Santuru.
Ah,
Santuru.
Que é tipo esse aí, eu conheço. Um
tatu.
Um tatu. Não é um tatu. Não, tá, é um tatu? É um tatu.
É tipo um tatu bola, só que ele tem uns bagulho nas costas. Ele é uma mistura de tatu com escama e com tamanduá, que ele tem um linguão de tamanduá e uma cara puxada de tamanduá. E ele tem umas escama grossa. Só que acontece, o pingolim, ele tá entrando em extinção.
Pingolim tá entrando.
Porque foi o que ela disse. Porque as escamas, na China, eles acreditam que as escamas dele algo que cura, tá ligado? Acho que eles fazem chá, um bagulho assim. E o engraçado é que a cura que eles acreditam é que são curas pra doenças respiratórias, tá ligado?
Caramba!
Caralho, mano, que ironia, não?
Exatamente, então eles matavam os bichos pra pegar as escamas e fazer a cura da doença respiratória, e aí o bicho vem com essa puta doença respiratória aí pra cima de nós.
Nossa, velho, é uma piada pronta, né?
Não, é uma piada. Pode ser meio duro às vezes.
É, cara. Muita gente tenta fugir do pingolim, mas ele acha uma forma de encontrar. Então, mas é engraçado, cara. O destino é...
A vida é uma ironia, cara.
Destino é cinéfilo.
O destino é uma palavra engraçada, não?
Porra, cortou, mano.
É, eu queria ter ouvido o final.
Eu também, repete.
O destino é uma palavra engraçada, não?
Porra, cortou. Caramba, vai tomar no cu.
Censurado essa fita.
Você tá parando de falar, velho. Não pode ser.
Eu tô com medo de ouvir agora.
Mano, é copyright, velho. Eu tô falando uma parte de uma música.
Não, o Gustavo tá parando de falar, não pode ser.
Mano, eu desisto, velho. Eu não vou mais tentar, eu já desisti. Vocês estão me ouvindo agora?
Tô, mano, repete.
Não vou falar, mano, vai cortar essa porra.
O destino é uma palavra...
Engraçada no caos das madrugadas.
Nossa, mano. Tanto tempo pra isso, velho.
Eu podia ter cortado de novo.
Vocês têm mais algum medo, algo diferente?
Eu tenho uma pergunta, na verdade,
Pergunte, então.
Pra vocês, o medo necessariamente sempre é algo ruim ou ele pode ser algo bom?
Não, eu acho que ele é algo bom.
Caralho,
em
mano.
Em certos momentos. O cara é filósofo, cinéfilo essa palavra.
Cinéfilo.
Eu também sou cinéfilo hoje.
Não, mas eu acho que em muitos casos o medo é bom. Por exemplo... Sei lá, você tem medo de ser atropelado, então você olha pros dois lados antes de atravessar, tá ligado?
Exato, cara, exato. Eu penso nisso porque, pra mim, tipo, claro que sentir medo é uma bosta, tá ligado? Ninguém quer sentir medo das coisas, se a gente pudesse ser corajoso o tempo inteiro, a gente seria. Só que o medo, eu acho ele necessário, tá ligado? Porque muitas vezes o medo prende a gente à razão, prende a gente, tipo, às vezes conseguir fazer algo que a gente não faria ou evitar de fazer algo errado, tá ligado? Então, necessariamente, pra mim, o medo não é sempre algo ruim. Às vezes, tipo, é bom sentir medo, tá ligado?
Caralho, isso foi filosófico, cara.
Foi cinéfilo.
Eu concordo, cara. Concordo 100%. Foi muito cinéfilo essa sua não, frase.
Eu também concordo muito, cara.
Eu acho que se não fosse o medo, Mano, hoje eu tô foda, velho. Tô cinéfilo hoje. Mas tá ligado aquele... seleção natural, mano. Acho que se não fosse o medo, a seleção natural ia estar bem mais forte e presente no mundo.
Pô, a seleção natural é a do Flamengo?
É ela mesmo. Com o Jorge Jesus com um dengue, velho. Quer dizer, coronavírus.
Isso é foda.
Na real, eu acho que existem vários medos. Por exemplo, medo de perder alguém próximo, medo de ser assaltado, medo de ser atropelado, medo de morrer, medo de ser demitido. Cara, assim, são muitos medos, tá ligado? Se bem que às vezes você quer ser demitido, por exemplo, mas muitas vezes você tem
você
medo.
Você não tem medo, você torce.
É, exatamente.
É verdade.
Existem pessoas nesse nível, mas... Mas assim, existem os medos mais gerais, assim, né, cara? Que meio que todo mundo
tem.
Então,
vamos fazer o caminho reverso, então.
Como?
O que você acha que tem muitas pessoas que têm medo daquilo e você não?
Oh!
Uau!
Foi uma sacada cinéfilo agora.
Por exemplo, barata. Muita gente tem medo de barata, eu não tenho medo.
É, isso é verdade.
Não vai ser,
eu tenho medo de grilo.
Não.
Você tem medo de barata, garoto?
Você não? Você esqueceu. Mas o... Você estava até. O barata, mano...
Eu faço o parkour, mano. Se ela vier pra cima de mim.
Você tem as suas manhas pra escapar. Mano, eu não consigo não... Isso não é medo, sei lá, se é nojo ou medo, mas, cara, eu não consigo olhar pra aquilo e achar que aquilo é uma criatura normal, tá ligado? Que aquilo não tem consciência pra exterminar a raça humana, mano. Porque é muito estranho aquele bicho, cara. Dá um negocinho só de pensar, mano.
Cara, eu tenho medo só de barata level 2
e que aqui
de...
voa.
É, que aqui voa, que tem asa. Essa aí, vamos dizer que, né? Uhum. Aí, querendo ou não, o bagulho traz um pouquinho mais de ameaça aí pra raça
humana. Eu já apanhei indiretamente pra barata, cara. Isso é uma história verídica.
Agora eu quero saber.
Como assim? Eu tava no meu quarto, tipo, suavão, tá ligado? Aí, assim, já... Nossa, isso me lembrou uma outra história, depois eu conto também. Eu tava em casa, tipo, de boa no meu quarto, aí eu tava, acho que... Não sei se eu tava jogando videogame, tava no PC, o que eu tava fazendo. Mas eu olhei pro lado, tipo, na parede do lado da minha escrivaninha aqui, onde eu fico, e tinha uma baratinha pequena, tá ligado? Aí eu fui, pá, matei. E surgiu uma maior, eu acho que era o irmão mais velho, sei lá. Tipo, uma barata grandinha, tá ligado? Aí eu já deu, aquele negocinho. Mas eu falei, não vou, tipo, pedir ajuda, tá ligado? Eu consigo, pô, barata. Caramba, pô, aqui é Corinthians, mano. Aí beleza, né? Peguei o chinelão, pá, falei, vem, pó vem quente que eu tô fervendo. E fui pra cima. Só que na hora que eu mirei, tá ligado? Pra dar aquela chinelada da hora, ela armou as asas e voou pra cima de mim, mano.
Nossa!
Eu dei um grito, taquei o chinelo, no que eu fui virar, eu bati a cara no guarda-roupa.
Tá vendo a vingança da Lara?
Doeu, eu saí correndo do quarto, tipo, não consegui enfrentar a barata. Eu fiquei me sentindo muito mal, tá ligado? Depois eu voltei procurar ela, nunca mais achei essa barata. Talvez ele esteja aqui até hoje me olhando, assim, esperando o entrar de atacar. Eu torço pra que ela tenha saído pela janela que tava aberta, hein? Porque eu nunca mais achei essa barata. Mas eu apanhei dessa barata.
Mas, assim, o Gabs falando aí, não sei porquê, eu me lembrei de duas coisas. Uma que eu tenho medo e outra eu queria saber se vocês já fizeram. Vocês já bateram no próprio saco sem querer?
Já, mano. Já.
É porque eu pensei, tipo, já aconteceu de eu ver um bichinho assim e eu dar um tapa, tá ligado?
Nossa. Mano, é a história do barata do Gabi, só que com pernilongo. Aí acontece isso, mano. Direto.
Pode crer. E uma coisa que eu tenho medo é porque eu já tive piercing no mamilo direito. Eu tinha uns amigos na época que eu tinha piercing, então é verdade que eu ainda tenho, né? Mas na época eu tinha mania de ficar apertando o peito dos outros. Então
ai,
eu tinha...
Ai.
Então, não chegou a acontecer, tá ligado? Mas eu tinha muito medo disso acontecer e até hoje eu tenho um trauma. Então, quando vem com essas brincadeiras, eu dou uns socos nos caras, nos bagulho do tipo.
É, eu tenho medo de apertar a teta do Gema.
Exatamente. Eu tenho medo de apertar a teta dele e ele levou um soco.
É, bem por aí, cara. Eu reajo com cineforalidade.
Cineforalidade, boa.
Isso, cineforalidade.
Cineforaste. Facilidade. É, pensei filme, trocar nomes de filmes por cinéfilo. Jogos cinéfilos.
Nossa. Jogos cinéfilos.
Ou só cinéfilos.
É, porque tem muitos Tarzan. Filmes que é só. É, pode ser com vários filmes.
É, então. Tem vários filmes que é uma palavra só.
Harry Cinéfilo e a Pedra Sagrada.
Harry Cinéfilo. E a Pedra Cinéfila.
Nem existe cinéfilo. A Pedra Sagrada, mas beleza.
O Senhor Cinéfilo.
Acho que é você não tá sagrada. Sendo muito cinéfilo, viu, Jé?
Não é. Qual que é o nome?
É Pedra Filosofal, não, cara.
Pedra Cinéfilosofal.
Cara, eu sou burro. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Mais algum filme com cinéfilo? Querem deixar alguma...
Eu tenho uma outra história com barata, se me permitirem.
Claro, mande bala.
Que essa envolve medo, coragem e superação.
Então, olha só, uma história de vida baseada em baratas.
Mas antes, então antes de você falar, eu vou depois deixar você falar e finalizar. Mas antes, avisar todo mundo aí sobre as nossas redes sociais. Nosso Twitter, qual que é, Gusta?
O nosso Twitter é @jonirdes_.
Não. Esse, tá vendo? Depois eu que sou burro. Esse é o Instagram.
Eu quero fazer uma denúncia aqui, cara. O Gé foi criar as redes... E ele não teve a capacidade de usar o mesmo nome pra todas, velho.
É porque já tinha o arroba
Eu sei, mas
quem é o doente que usou esse nome?
Também não sei, mano.
Mas, mano, se não deu pra um, usa o mesmo pra todos. Tudo com underline, sei lá, mano.
Ah, eu sou burro.
Se é cinéfilo, já é diferente.
É verdade.
Aproveitando pra falar sobre o medo aqui, o meu medo é anunciar as redes, porque eu sempre esqueço e eu vou errar, então faz o trabalho aí já.
Tá, então é. Qual que é o Twitter, Gabs?
É @jonirdes.
E o Instagram?
@jonirdes _.
_. E o e-mail, caso alguém queira mandar uma história, mandar alguma coisa, mandar medos, Ninguém responde a gente, é tudo pau no cu, pessoal que ouve.
Porra,
a gente.
É verdade, é, cara.
Vocês são legais.
Até agora não teve uma hashtag, até agora... Mano, imagina que louco você falar pros caras fazer uma parada e aí aparece aquilo.
Exato.
Lá.
Né? Porra, eu ficaria muito feliz.
Imagina que lindo um dia a gente recebendo um e-mail do medo de vocês e ter um episódio especial só lendo as histórias de vocês. Vai ser
Nossa,
incrível.
Eu teria Nossa, orgasmos.
Nossa, ia ser cara. Muito da hora, cara.
Vai ser Isso... tipo vocês aqui participando com a gente, todo mundo junto, numa harmonia Exatamente. Gostosa.
Olha, e qual que é o e-mail?
Sem medo de ser feliz.
Mandou bem, mandou bem.
Qual é o e-mail pra enviar histórias, é enviar medos, Jornitz... enviar vícios?
Arroba, ou Jornitz, sem underline em lugar nenhum, arroba gmail.com.
.com, isso ponto aí, galera. A gente tem a Twitch lá, que um dia vai também pra frente, por enquanto tá parada, mas siga-nos na Twitch, é só procurar Jonirds lá na Twitch. Pretendo começar lá a jogar alguma coisa. Em falar nisso, acabou de sair o TFT aqui, quem sabe a gente grava agora com o Gusta também, que gravou uma época, ou grava outra coisa aí, de nós três juntos.
Exato.
E vamos lá, conte sua história, Gabs, pra finalizar.
É o seguinte, como eu falei pra vocês, aqui em casa parece barato às vezes. Só que teve uma época, isso perto de quando minha família se mudou pra essa casa, que aparecia muita barata, mas muita mesmo, tá ligado? Por quê? Tipo, aqui no quintal barra corredor que tem em casa, tinha tipo um... Né? Poeiro, assim, poeira é errada de rua, mas tipo, tinha umas entradinhas, tá ligado? Pra escorrer água, essas coisas. Mas tipo, no meio do piso, não era um ralo, era o menorzinho.
Como assim,
caralho,
velho?
Você tá em... Você tá indo pra sala, do nada você cai num buraco, tá?
Não, tipo, no quintal, do lado de fora de casa, porque, tipo, o corredor é grande, tá ligado, quintal.
Mas
aí...
é uma entrada de um cano.
Não, é que, tipo assim, é um piso, só que em volta desse piso, ao invés de ser, tipo, como é que fala? Rejunte, né? No meio do piso.
É,
rejunte. Ao invés de ser junte, tipo, tem umas entradinhas, tá ligado? Que é pra água cair.
É o pocinho lá, é aquele...
Tipo pocinho.
É o cinéfalo.
É um cinéfalo ali no meio, isso.
Eu esqueci o nome, é a caixa do...
acho que é isso aí.
Fossa.
Talvez. Aí, eu não sei mesmo, mas enfim. Tinha um desses no corredor, tá ligado? Aí teve um dia que, tipo, a gente tava de boa, era um domingo, um sábado, e tava eu e meu pai em casa.
Certo.
Aí a gente, tipo, reparando e tal, viu que, mano, a gente matou umas três baratas hoje aqui em casa, tá acontecendo. Aí a gente olhou pra esse buraquinho e viu subir uma pequena. Aí a gente falou, esse pala estão vindo dali, tá ligado? Vamos dar uma olhada. Só que, tipo, nesse vamos dar uma olhada, a gente mal sabia da incrível batalha que a gente tava prestes a travar. Cara, sem brincadeira, eu juro, não gosto de jurar, mas eu juro que, mano, foi uma luta de uns 40 minutos. Porque na hora que a gente levantou esse piso, né, tirou pra abrir a passagem ali, né, o focinho, mano, começou a sair muito, mas o exército de baratas de lá de dentro, tá ligado?
Caralho, velho.
Aí, tipo, foi todo mundo pegando o chinelo aqui, meu pai foi matando várias, eu me uni matando algumas com muito medo, mas matando, tá ligado? Durou tipo uns 20, 30 minutos, a gente matou e ficou lotado o corredor, assim, seja de barata morta, tá ligado? A gente pegou, tacou veneno lá dentro, essas eram várias. Nossa, foi assim, sangrento, sabe? Eu tenho trauma até hoje. Mas ficou conhecido como a Batalha das Baratas. Depois disso a gente... É fatídico esse dia, assim, das nossas vidas, na história da nossa casa, mas arrumamos tudo isso, porque a casa era nova, a gente tinha acabado de comprar ela, então arrumamos, aí hoje não tem mais esse buraquinho e tal, e raramente aparece barato, ainda bem.
Eu diria que essa história é tão cinéfila que ela daria um filme.
Daria um filme,
imagina?
Cara.
Imagina?
Batalha das Baratas.
Eu via meu pai assim, eu imaginava o Gandalf, eu era o Aragorn, e as baratas eram os orcs, cara. Meu pai como Gandalf, assim, com a barba, olhando pra ele, falando, caramba, ele sabe o que tá fazendo.
Não, chega, cara.
Eu era
chega
tipo Legolas, só atrás dele, assim, tacando chinelo.
E o seu primo era o Gimli lá com o machado, que era o chinelo também. Tinha primo, eu tô viajando.
Não, era só eu e meu pai, foi lindo.
Ixi, então eu ouvi primo em algum momento e
confundi. Eu também ouvi, acho que o gato inventou um...
Cara, não, sei lá, esqueço o que eu falo, mas é isso aí.
Então é isso, cara, chega por hoje, vai dormir, Janir.